vídeo que eu postei lá, seja você o nosso líder, ele não tem. É ele, Deus. Pra ele é bem difícil, é um momento que ele segura ali, né? Se você não tiver esse guia, é foda, você tem que ficar forçando a criação. Você tem que ficar criando, você não pode. Todo momento é o seu momento. Tá o tempo todo as pessoas te esperando pra agir. É tipo ser um pai de família, assim. Só que aí o mundo é a sua família, né? Quando você desdobra muito. Mas você fica responsável, ele é igual os caras grandes, né? Tem os caras que o grande era assim. Os caras têm grandeza pra acolher muitos filhos, assim, uma grande família. É o cara que vai lá e dá a vida por uma pessoa, por uma nação. São raríssimos, né? Raríssimos. E o próprio Lúcifer deu a sua vida pura, né? Inocente. É como ele explica lá, né? A mãe é traída duas vezes, ela fica sem o filho e sem o pai. E juntos eles seguram esse momento, para que a gente possa ter alívio, ter tranquilidade. Então, todo momento de alívio é uma graça. E os judeus, veja a posição do judeu. O judeu poderia viver bem sempre, porque é normal transbordar e ter o material. Daí, por isso que tá lá, tá nos mandamentos deles, tudo que tem que fazer para ser um bom judeu. É natural dos judeus, também é natural o sofrimento, tudo que eles passaram lá no deserto e tudo mais, escravo. Mas é natural a riqueza, a abundância. Mas o judeu é ensinado a viver para manter o fluxo. Então o judeu tem que fazer caridade, o judeu correto. Porque ele não perder a perspectiva da dor, do sofrimento, ele tem que viver ali no meio da pobreza, da perspectiva ao contrário, ajudando a manter aquilo, ao mesmo tempo que dá alívio para aquilo. E mantém a perspectiva dentro dele. E continua sendo um judeu que vai estar ali transbordando. E aí quando chega. E ele precisa ter um mestre. É uma regra do judeu que todo judeu tem que ter um mestre, para que ele nunca queira ser maior que Deus. Porque são as coisas que afastam as pessoas de Deus. Então, os judeus é como se fosse um sistema fechado, um autorama que a luz cria ali, que Deus cria, que para se sustentar em cima, para gerar um corpo em cima. É o holograma, basicamente, é o chão que a gente pisa, né? E é assim que é. No momento você está andando no chão firme, e no outro momento é como se não tivesse chão. É o inferno, é a confusão. É um pouco do que acontece com quem entra na escola, na verdade. É um processo infernal mesmo, um processo psicodélico que só pode ser comparado com uma brisa de ayahuasca, de cacto, de cogumelo, de LSD. O chão some, tudo some. Você fica uma coisa consciente, assim, no meio de um campo de energia. Você só vê átomo. Né? As pessoas veem a árvore, elas estão conectadas com os arquétipos, né? Aí vê a árvore, grama, chão, ar, céu, né? Ela conecta com os arquétipos. A consciência, quando se afasta disso, ela vai pro reino mineral, ela vê átomo. Ela vai pro reino da luz, né? O reino da luz é átomo. Igual tem o átomo, tem o sistema solar. É o mesmo desenho, é a mesma forma. Ela vê essa realidade, ela vê que tudo é uma coisa só. Aí o ver já se confunde com o sentir, com o respirar, e até com o ser. Vira uma coisa só. Só que aí que tá, quando chega nisso é uma esquizofrenia, como o Bob fala. As pessoas se perdem, é o fim do mundo, é o apocalipse. Por isso que o judeu já é ensinado: faça a caridade, tenha um mestre. Pra você não esquecer do sofrimento e pra você não querer ser Deus. Que na hora que você quiser ser Deus, pronto, agora você se tornou a luz, agora você vai queimar. A luz queima. Pra você ter essa. Pra você estar nesse alívio, você tem que estar ali no contraste, na sombra que a luz projeta na escuridão. Naquela sombra onde você consegue viver como humano, né? É porque o humano ele pode almejar, sonhar, querer viver como um Deus, se ele tiver consciência de um Deus. Ele pode almejar isso e fazer disso o próprio movimento, que vai manter ele vivo e existindo consciente. Os animais não podem. Eles não sabem o que é esse alívio. Eles vivem ali num eterno alívio também, de certa forma. Mas quando é agonia, é uma eterna agonia. Como nós também, né? Só que nós podemos almejar a eternidade, a imortalidade da consciência, né? Que é uma coisa que também cansa, né? A gente quer isso porque isso em um momento é alívio, em um certo momento. Também é o alívio. Mas é uma coisa que também cansa. Aí a luz quer se aliviar na sombra. É como o Bob tava falando, quando a luz sai, continua a sombra, mesmo sendo sombra, não sendo a luz, tem luz nela. E até na escuridão tem demônios. Quer dizer, fica ali a memória da luz. Ela nunca desaparece. Quer dizer, a existência nunca finda, porque persiste o lamento da flauta. E o lamento da flauta é uma coisa real. É o som vibrando, é um eco vivo. E a flauta, a serpente curte flauta,
Mano,
né?
nossa.
É aquela história incrível que Deus cria e coloca a gente dentro para viver. E aí a gente fica fadado a viver o protagonismo, porque você vê aquela coisa incrível, vai querer mostrar pro irmão, pessoa que conviveu com você, que tipo, tipo assim, você não é que você, tem gente que você gosta realmente, mas tem aquele que não é que você odeia também, tipo, poderia ficar, você é até legalzinho, eu até queria ter você na minha vida, no meu sonho, né? No meu paraíso, entre aspas, né? No reino que a gente vive, no, né? Naquele momento bom de transbordar. Aí a pessoa olha para você e diz que não te acha digno. Quer dizer, se eu não sou digno, ou penso, ou sente, né? Se eu não sou digno, imagina então quem eu acho que é digno depois de mim. Quer dizer, é redundante, né? Aí as pessoas rejeitam, elas não querem. Elas não querem por não conseguir aceitar você. É foda, né? E tipo assim, aí fica um paradoxo, porque eu até compreendo. Eu sou terrível, eu jamais. Nossa, se eu fosse uma pessoa e tivesse que me aturar, eu tava perdido. É porque eu sou eu, então seria fácil. Mas se eu não fosse eu, seria terrível. É diferente, eu sempre soube que eu era diferente das pessoas. É difícil a convivência. Eu convivia com a minha tia, era difícil. Nossa, a gente discutia pra caramba. Todo mundo. É difícil não discutir. Eu gostaria de dizer, não, eu me dei bem com todo mundo a vida toda. Eu, um monge. Não. Eu até me dava bem, tem momentos incríveis. Por todo lugar que eu passei, as pessoas, a maioria, né? Respeitava, gosta. Agora, muita treta, muita discussão também. E, pô, isso queima, isso faz sofrer. Em todo lugar, você mesmo poderia falar isso agora. Pô, Rogério, é treta, mas é um cara até legal. Não é até bacana, mas é treta. Porra, mas é assim que é, né, cara? É como eu falei no meu vídeo. A verdade é tão extraordinária. Eu que nunca fui cristão, até tirava sarro, nunca dei a mínima. Apareceu. Tipo, é igual quando Jesus ressuscitou. A primeira aparição dele foi pra uma mulher, sendo que ninguém ia acreditar na história de uma mulher. Então, se fosse mentira, a pessoa ia inventar certo, ia falar que foi pra um homem. A verdade, o nome do meu vídeo é A Verdade Auto-Evidente. A Verdade Auto-Evidente, né? Comigo é a mesma brisa. Se fosse pra eu estar aqui inventando, querendo ganhar alguma coisa com isso, eu devia falar que sempre fui cristão, né? Sempre fui cristão, nossa, e aí que eu reconheci, nossa, foi do caralho. Eu devia contar uma história de Hollywood, não. É a história mais louca, maluca, extraordinária e impressionante, mais do que qualquer filme. Quer dizer, essa é a questão. O cara começa a ver que a história é assim. Pô, isso é tão incrível, é mais do que um filme. É tipo um filme, mas é muito mais, é louco pra caralho. Aí, tipo assim, não pode ser. Entendeu? Maior do que tudo que eu já vi e eu não tô dentro. Não pode ser. É igual aquele vídeo que a gente fez, eu e o Bob, O Reino de Lúcifer não pode ser. Tem Jesus com a camisa da Apple e uma taça de vinho na mão, um cigarro na outra. Nossa, você não viu, é muito legal.
Eu já vi, eu
Ele
acho que.
fala, não pode ser, não. Me diga que eu sou um escravo e tenho que continuar trabalhando. Não acredito que vamos protagonizar um reino de justiça. Não me diga isso, não. Diga que eu sou um escravo. Quero continuar aqui. Por favor, é um pesadelo. Não quero, não quero. Não me fala de um reino justo, da simetria perfeita. Não quero saber, quero trabalhar. É os nossos amigos aí do teatro. É foda. Então a gente é outro, a gente é extraterrestre, entendeu? A gente tá um abismo ali. Tem que viver outra vida, não tem jeito, tem que deixar eles. Um dia você vai passar por eles, vão te olhar, nossa. E o pior é que vai bater uma vontade de conectar. Pô, é um momento seu. Você quer trocar ideia com o irmão? Você quer ter o irmão perto? Até aquele menos legal. Talvez até no final que você mais odiou. É a última lembrança que você tem de lá. Isso aqui é foda. Por isso que o Bob fala, os filhos da puta não vão vir como vítima. Reclamando. Entendeu? Aí, se agora ainda a gente meio que tem que tornar a verdade interessante, você já é a verdade óbvia, que todo mundo deveria sair agarrando. Ainda tem que ir lá e faz música, e faz programa, e vídeo, insistindo pros caras clicar, compartilhar. Sabe? Uma verdade óbvia que libertaria todo mundo, que resolve os problemas de todo mundo.
É realmente, a escola de Lúcifer paga para que você estude.
É, a história de você paga pra fazer isso tudo. Aí você, lá no final, você vai também sentir isso, né? E acabar cedendo, porque vai fechando. Nós, vai chegar uma época que também queime aí, foda-se. Agora é nós. Queime aí. Aí é que tá. Esse queimar é foda, porque daí, pô, vai queimar o Renan? O Renan tá aqui com a gente. Ele tá lá, ele tá sozinho, tá no escuro, tá lá segurando. Aí o Renan vem pra dentro, coloca um outro lá, o Magal. Vai queimar o Magal? Nossa, vai querer tá lá. Vai ter uma parte sua que não vai deixar. Então desdobra. Acaba desdobrando. Só que assim, olha a corda bamba. Você não vai querer deixar, mas pô, o mestre. Lembra que eu falei pra você o tempo todo? Foda-se o Rogério. Se você esquecer de mim, eu agradeço, eu prefiro. Você tem que lembrar do Bob. O tempo todo eu falava isso. É aquela história. Ousou. É estranho falar isso, né? Porque é estranho realmente, mas se eu ousar pensar qualquer coisa longe da verdade suprema. Meio que saiu da verdade suprema. Só falando na lógica, na física, na matemática, é o que aconteceu. É vibracional a ligação. Agora, não, dá pra fazer o rolê certinho, dá pra ser justo, entendeu? Um exemplo, as pessoas vão te amar. Só que prioridade é prioridade, né? Nunca se iludir, nunca errar. Isso que é foda. Eu falo isso, hein? Não dá pra aceitar isso. As pessoas bugam, as pessoas começam a me odiar, eu dou razão. É estranho, o Valdo Vieira tinha sobre isso. Não foge disso, a realidade é o que é. A realidade é essa. Só que é estranho, como é que vai fazer isso? Aí não faz, entendeu? Aí vem e vai, vai vendo como vai. Aí, sabe, mas daí nisso ele se machuca, ele sofre, ele queima. Mas aí é que tá, ele quer o alívio supremo? Ele também não quer, ele quer que vivam. Ele até penteia, até ele eu consigo pentelhar, sendo assim, pensando assim. E eu, mas eu vou ainda, não sou assim, né? Tem dias que acontece como hoje, mas pra nós é horrível, você gosta? Você gostaria de evitar 100% das vezes? Então. E vai, então, quem vai me julgar? Que atira a primeira pedra. Mas é que tá, vai ter aqueles que foda-se, entendeu? Foda-se, você exagera mesmo. E aí eu vou tomar umas pedradas, então eu não posso falar isso. Jesus pode, eu não posso. E mesmo, Jesus falou isso e morreu? Morreu, entre aspas, né? Jesus, mas ele falou isso e mataram ele. Porque Jesus falava quem pecou, né? E eu digo, siga Jesus, você não tem outra opção. É a única escolha certa. Você não tem como não fazer isso. Não tem como dar certo a sua vida se você não fizer isso. Seja 100% leal a Jesus o tempo todo. Não, o Bob já ia estar aqui segurando minha boca, já. Para com isso que você está falando. Não é estranho? O Bob já tinha, se ele escutar eu falando isso, ele vai até brigar. Mas é bom deixar até um dia de perspectiva. É, mas aí é que tá. É o que é. É igual o Bob. O Bob não quer ficar puxando a sua lealdade. Ele não quer ficar, nossa, você tem que ser leal a mim, explicando. Pô, você tem que ser e acabou. Inclusive tem que ser testado. O dia que ele parecer... Eu já te falei, você já desdobrou isso comigo mais de uma vez. O dia que parecer que você tá na pior injustiça do mundo, é aquele dia que você tá sendo testado. Você tem certeza que, pô, acabou. O que que tá acontecendo? Isso é uma injustiça, eu não esperava isso. É o dia do teu maior teste. E isso vem tudo, né? Vem o... Pode acontecer qualquer coisa, né? Deus é criativo. Nossa, quer ver a força. Ele arruma um jeito de testar a força de cada um. Então, o Bob não quer ficar te convencendo das coisas, ele quer que você entenda. E quando acontece as coisas, ele deixa pra ver, ele quer ver um eco vivo, né? Ele detesta quando ele tem que fazer como ele fez hoje, se posicionar, mostrar. Pra nós é incrível. Pra nós, a gente fica... É nesse momento que ele nos torna deuses, que ele nos dá mais força, ele passa mais energia. Que a gente fala, puta, é muito real, o bagulho é real, o que que eu tô fazendo? O negócio é real, sabe? Ele traz você pra realidade. Quando ele é Lúcifer, ele rasga tudo e fala, porra, quando ele vai lá e é obrigado a rugir, tomar uma atitude, fazer, pô. Pra gente é uma energia do caralho. Pra quem tá escutando tudo, todo dia ele fala na rádio, quando ele fica puto, as pessoas pega a energia dele. Por isso que cada um deveria pensar bem no que faz com essa energia. Pra tentar não parasitar o sagrado. Tem um irmão nosso aí que já parasitou. E todo o nosso cuidado, nossas desdobras recentes, é tudo pra controlar isso. Tipo, sim, né? Parasitar entre aspas, mas pra nós é inevitável. Como você vai julgar a borboleta por querer pousar numa flor? É a beleza, é a simetria, a gente não tem como não querer. Pra nós, né? É como o Bob diz, a luz é tão bela que há quem não a queira. Que ela continua existindo. É forte isso, eu ouvi agora um pouco ali mesmo. Até rima isso, eu não lembro certinho, mas até rima. A luz é tão bela que há quem não a queira. Pois é, mas pra chegar a esse ponto tem que ter tido muito contato com a luz. E ele andava com a luz e anda, né? Eu duvido que alguém da escola, do Discord, ele anda com a luz pendurada no pescoço. Ele é coberto de luz. Como tá na Bíblia, como tá nas escrituras, tá no livro de Urântia. Ele é coberto, a luz é como joias no corpo dele. Ele respira, ele transborda, então ele é o que é. Aí eu, quando eu falo isso, que seja 100% lesão. Ô Rogério, me dê um conselho aí pra vida. Você, como meu mestre aí da Casa Raul, o que você diria pra mim? Eu sou mestre de alguém, né? E a pessoa pergunta. Fala, resumidamente, seja 100% leal a Jesus Cristo. Tá fácil. É isso que você tem que fazer. Foi o que você fez. Perfeito, fez o caminho, papai chegou aqui, eu olhei você e falou, cara, você fez mais, você fez o certo. Você, eu tenho a aprender com você. Te vejo grande, você fez coisas grandes. Me inspiraria em você, me inspiro. Sabe, reconheça, a corrente fecha, continua. Só daria de exemplo, falou, é assim. Só que assim, aí é que tá, né? Essa lealdade, as pessoas não sabem o que é lealdade. As pessoas fazem uma troca egoísta, sabe? Eu não sei o que passa na cabeça dela. A sua lealdade é a lealdade, né? É o que eu gosto de pensar que eu tenho também e é o sentimento puro. Na verdade é isso que as pessoas não fazem, né? E é isso que você faz. Pra mim fica mais claro agora. E quando ver você me deu perspectiva, me aprofundou nesse caminho também. E até outros irmãos também, que é de ter uma relação com Deus. Enxergar o Deus como uma coisa viva e ter uma relação com Ele. Tipo, viver momentos com Ele. Então você para, fala antes da refeição. Você vai no ritual do rapé, você puxa a energia ali, vai acender uma vela, faz isso bastante. Você anda com o crucifixo o tempo todo. Você já é o monge que veio. Então, pra mim, isso eu vejo que é água pra mim, né? Eu não abuso também, não abuso de ninguém. E eu também sou uma pessoa light, você vê, né? Comigo é tudo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Tem pouca coisa assim que eu abuso. Até porque pra não perder a graça também, sabe? Eu gosto que a coisa aconteça, transpire, né? Eu não vou com muita sede ao pote, porque é aquela história. Tá com pressa de saber, de entender, de ser?
Sim.
Tá com pressa pra quê? Tá com pressa de quê? Tu quer abocanhar o quê? Tem alguma coisa tua aqui? Já falei que tem que ser 100% leal a ele. Isso significa que tudo pertence a ele. Inclusive você. Só que é, a coisa vai ficando meio tensa. Meio... Mas é estranho falar assim. Mas essa lealdade, cara, é aquela lealdade que... E é, de fato, é assim mesmo. É a lealdade que um bom filho tem com um bom pai. Um filho justo tem com um pai justo. Ele sabe que tudo que ele tem é do pai. E ele sabe que o pai não vai abusar dele, não vai tirar o que é dele se ele deixar de merecer. Então ele é justo, ele confia na justiça do pai. Mas aí que tá, ó o sacrifício que o Espírito Santo e Deus faz. E o filho. O filho, às vezes... O pai, às vezes, se desentende com o filho, né? Quando o Messias vem, Cristo, vem separar o pai do filho. É na hora da sogra, então é complicado. Força um movimento no teatro. Tava perfeito ali, tava travado ali a simetria. Mas aí vem isso pra forçar esse giro. Pra verdade ficar vendo a si mesmo. E se achando de novo. E se perdendo de novo. Pra manter esse movimento. Mas aí eu guardo esses hacks, entendeu? Que você já tinha. Imagina, mas sei lá, eu gosto de ser quem eu sou assim, não reclamo. Eu acho também linda a minha história. Eu amo quem eu sou. Mas, pra mim é um hack, entendeu? Pô, conectar com essa força, entendeu? É uma coisa que me daria firmeza, assim. Uma coisa que me daria... Me abasteceria, né, de resposta. Eu sofri muito de agonia por não saber o que fazer, entendeu? Por não ter fé na vida. Eu agonizei muito, eu queria ter mais força, sabe? E outra, é uma coisa linda. Chega agora, você se sente maior ainda. Te dá um boost de energia por dentro. Te conecta com energia forte. Pô, você vem de lá. Você vem daquela força, né? Eu já tava conectado ali. E outra, te coloca como líder também. Não que eu também não possa vir a ser, mas você... Eu mesmo te respeitaria mais do que eu e diria pra todo mundo que você... Se fosse pra falar de cristianismo, você é mais autoridade do que eu. Apesar que eu sempre acontece umas pequenas disputas, né? Quando eu falo alguma coisa da Bíblia, é que eu fico brisando essa coisa da Bíblia, mas o Bob talvez me corrigiria. Mas se eu falo alguma coisa da Bíblia e você não sabe, eu já fico aí te pentelhando. Só que aquela história, né? Que o Bob estivesse junto, ele diria, Jesus não escreveu nada. Então, calma lá. Então assim, não, a gente vive bem, né? Mas... É assim mesmo, é as facetas da consciência, né? É o teatro, é essa dança, né? Às vezes eu vou te pentelhar, às vezes você vai me pentelhar, mas o que mais vai acontecer, acho que é eu vou te pentelhar. Porque você fica de boa. Você já vinha fazendo a coisa certa há mais tempo. Você já tava ali na doutrina, né? Porque você sentia a alma do bagulho ali. Por mais que você não lembre das coisas da Bíblia, como eu falei, você vinha com a essência. E a entrega que você fez aqui é o que vai mostrando, é o caminho acontecendo, entendeu? É a obra viva. A sua vida aqui agora no reino é só obra viva. Pra mim é isso que importa, entendeu?
Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, aquele que está aflito a consolação e aquele que está doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, por aqueles que ainda não os conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Então deixe-nos beber das fontes da sua bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas se secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés e Jesus sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.